Agora, o 17 da ordem, o recurso ordinário 795, dígito 11, relator desembargador Pedro Inácio da Silva, sustentação oral pelo recorrente e reclamante, o advogado Victor Cavalcante Tenório. É o 17 da ordem, recurso ordinário 795, dígito 11.
Poderia adiantar a conclusão do voto, silêncio?
Estou excluindo a responsabilidade subsidiária do Estado, excluindo também o pagamento de honorários sucumbenciais a que o reclamante foi condenado, e negar provimento ao recurso da dupla construção ilimitada.
Eu vou sustentar, excelência, só na questão do tópico da hora extra e da responsabilidade do Estado.
Com a palavra.
Excelentíssimo senhor desembargador presidente, aqui eu peço a vênia para cumprimentar os demais embargadores. Excelentíssima senhora representante do Ministério Público, caros servidores aqui presentes. Excelência, sendo bem sucinto, na questão das horas extras, o juízo ACO, ele indeferiu as horas extras, se baseando na testemunha da reclamada, da dupla construções, onde a própria testemunha, em seu depoimento, informa que...
17.
Não havia labor aos sábados e domingos na obra em que ele trabalhava. Mas aí o juiz ACO, data vênia, seu entendimento, ele não observou que a própria testemunha, no depoimento também informou que trabalhou com o reclamante durante apenas 90 dias, ou seja, justamente o trabalho que está registrado em sua carteira. Mas ele informa também que o reclamante também trabalhou numa obra na construção da quadra de esportes do CEPA, que não sabe informar quanto tempo foi isso e também não sabe prestar informações sobre essa obra do CEPA. Então, excelência, se não houve labor extraordinário, seria justamente durante esse período dos últimos 90 dias do contrato de trabalho do reclamante. Essas são as razões do nosso recurso. Com relação ao recurso ordinário do Estado, excelência, ficou provado nos autos que o reclamante trabalhou numa obra do complexo do CEPA, ou seja, onde estão várias escolas do Estado. E aí o juízo ACO brilhantemente reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado em virtude da culpa invigilando do Estado de Alagoas. Sendo bem sucinto, excelências, essas são as nossas razões.
Pois bem, o reclamante trabalhou de 2016 a partir de 2016. A questão é saber, a decisão vinculativa do TST no IRR com a modulação alcança o Estado nesse caso concreto ou não? Eu estou entendendo que, em razão da decisão do TST, o Estado não responderá. Eu invoco o que ficou consignado, exceto ente público da administração direta e indireta, se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar, sem idoneidade econômica financeira, o dono da obra responderá. Logo, o Estado não responde. Essa decisão tem caráter vinculante. Por isso que eu estou afastado. Não é dizer que é vinculante, porque... Não. Essa é de vinculação no novo cenário do processual brasileiro, né? Não há como escapar.
Não houve não, né?
Não houve.
Ora, deixa eu ouvir não, excelência.
Não houve não.
Ah, certo. Foi só o período aqui trabalhado. Eu também acompanho, Vossa Excelência. Eu até hoje não consigo entender o porquê da exclusão da administração pública da responsabilidade subsidiária. Porque a lei 8666 trata tanto de contratação de serviços quanto de obras. E quando o Supremo declarou que haveria estabilidade subjetiva em relação a serviços, tanto que a súmula 331 foi alterada, não tem por que não se estender também a obras. Com base na mesma lei, 8666, artigo 71, eu fico aqui pensando qual foi o fundamento para o TST excluir a responsabilidade da administração pública como dono de obra. Mas, infelizmente, como falou o Sérgio Sérgio, é uma decisão já foi bastante debatida lá no TST e venceu. Agora foi até apertado, eu soube, né? A votação. Mas prevaleceu a ideia da total isenção de responsabilidade do ente público.
No que refere às horas extras, no que toca às horas extras, a questão é essa, né? Não houve a testemunha ouvida, tanto a da reclamante como a testemunha. A da reclamante não refere à jornada de trabalho. Então eu estou mantendo a sentença no particular.
Essa é apenas também uma questão de ordem. A empresa não junta nenhum cartão de ponto, nem do período em que ele elaborou.
É verdade.
Um carteira assinada.
Aí a questão, voltamos à questão da quantidade de trabalhadores.
E também ela nem, perdão, excelência, ela não comprova que tinha menos de 10 funcionários.
Mas uma construção dessa, que construção? Não pode ter menos de 10 funcionários, não. Disse que sua época não havia trabalhado sábados e domingos na obra. Nesse período de 90 dias, né? Na Câmara trabalhou quanto tempo?
Um ano.
Eita. Agora, a empresa. Deixa eu ver aqui, cartão de ponto. Por que ela não trouxe? Cadê a carta de ponto?
Não apresentado.
Aqui é o estado de Alagoas. Cadê a contestação da.
Primeira contestação.
Não, primeira aqui é da empresa. Pedido e tal, valor função, reclamante. GTS e tal, já trabalho. Sim, ó, veja o que a empresa diz. O reclamante exercia funções tal, seguindo a ordem da convenção coletiva, anexa, e conforme cartões de ponto, anexo. Ela diz isso na contestação. Deixa eu ver se ela trouxe. Ficha de registro, tal. Ok.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir prorrogação de vistas.
É porque a empresa não trouxe cartão de ponto, ela até fala em cartão de anexo. Aí é complicado. Apontou a prova, tem que trazer.
que apesar da empresa não ter colação dos cartões de ponto que alega na contestação, essa presunção do 338 seria uma presunção relativa, cabendo prova em contrário, e o voto de Vossa Excelência foi observando o depoimento da testemunha, que apesar de ter trabalhado apenas 90 dias, afastou a alegação de trabalho ao sábado.
Prorrogação de vista, né?
Obrigado, Excelências. Bom dia.